Jornal Câmara dos Deputados.
Votações devem reiniciar pelo veto a nova divisão dos royalties.
Plenário deve analisar o relatório da reforma política em abril.
Deputados analisam garantia do fornecimento de energia elétrica.
Em audiência com membros do Ministério de Minas e Energia, Paulão do PT de Alagoas destacou a importância do governo federal dar continuidade ao programa Luz para Todos.
No entanto, o Paulão esclareceu que para universalizar o programa, o IBGE precisa refazer a estatística do número de casas em todos os municípios. O deputado argumentou que os índices apresentados pelo IBGE estão defasados e muitas cidades ainda estão com problemas energéticos.
Em reunião no Ministério de Minas e Energia, Paslandim, do PTB, pediu a adoção de medidas para evitar a falta de fornecimento de energia elétrica no extremo sul do Piauí. Segundo o deputado, o problema tem afetado a economia local.
Paslandim também cobrou ações do Ministério na região norte do estado para evitar a repetição do apagão que aconteceu em Parnaíba, prejudicando o carnaval da cidade, que ficou 14 horas sem energia elétrica.
Desenvolvimento regional.
Gonzaga Patriota, do PSB, anunciou que o governo pernambucano vai destinar cerca de 612 milhões de reais aos municípios do estado para atender projetos de demanda da comunidade local. O deputado pediu ao governo federal para também enviar recursos e aumentar os investimentos em Pernambuco.
Segundo Alice Portugal, do PCdoB, 181 mil famílias baianas serão beneficiadas pela extensão dos programas de complementação de renda. A deputada parabenizou os governos federal e estadual pelas ações em favor da redução da extrema pobreza na Bahia.
Mauro Benevides, do PMDB, anunciou a licitação da primeira etapa do Cinturão das Águas, projeto que objetiva interligar 12 bacias hidrográficas do Ceará a partir da transposição de águas do Rio São Francisco. O deputado destacou que nesta primeira fase deverão ser investidos 1 bilhão e 600 milhões de reais.
Zeca Dirceu, do PT, comunicou que em 8 de março, o município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, vai receber retroescavadeiras do governo federal para viabilizar o trabalho em favor da adequação das estradas rurais, que na visão deles são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura.
Geraldo Rezende, do PMDB, manifestou seu empenho em garantir aos jovens de Mato Grosso do Sul benefícios como a construção da Vila Olímpica Indígena, moradia para os estudantes da Universidade Federal da Grande Dourados e a reconstrução de várias escolas do município.
Homenagem.
A cidade do Rio de Janeiro comemorou 448 anos na última sexta-feira. Otávio Leite, do PSDB, registrou que a capital fluminense merece a atenção de todo o país e assinalou que a cidade sintetiza o povo brasileiro por sua cultura, história e tradições.
Agricultura.
Geraldo Simões, do PT, registrou que amanhã produtores do sul da Bahia vão realizar protesto no Porto Internacional do Malhado, em Ilhéus, contra a importação de cacau de Gana. Ele considerou a compra injustificável, uma vez que o Brasil é autossuficiente na produção de cacau.
Transportes.
Delay do PSC Fluminense cobrou a duplicação da subida da Serra das Araras na Via Dutra. Na visão do deputado, a medida é necessária para evitar os acidentes que paralisam o trânsito e acabam prejudicando a economia das duas maiores capitais do país.
No fim de fevereiro, vários trechos de estradas vicinais foram inaugurados em Tapetininga, São Paulo. Missionário José Olímpio, do PP, apresentou emendas ao projeto que, segundo ele, vai beneficiar mais de 700 mil pessoas da região.
Em 6 de março, terminam os contratos de pedágio com concessionárias no Rio Grande do Sul. Marcon, do PT, destacou que com o fim dos contratos em Carazinho, Três Passos e Soledade, os postos serão transformados em polos comunitários para as estradas estaduais, reduzindo os valores cobrados.
A General Motors inaugurou a primeira fábrica de motores em Joinville, norte de Santa Catarina. Mauro Mariani, do PMDB, afirmou que a chegada da indústria automobilística vai permitir a criação de 500 empregos no estado para a fabricação de peças para as unidades da empresa no Mercosul.
Economia.
Celso Maldaner, do PMDB, anunciou que Santa Catarina ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de geração de postos formais de trabalho em janeiro de 2013. Ele ressaltou que, em números absolutos, os segmentos que mais contribuíram para a geração de empregos foram a indústria de transformação e a agropecuária.
Votação.
A análise do veto presidencial sobre a nova distribuição dos royalties do petróleo é o principal tema das votações em plenário nesta semana.
O veto deve ser analisado tanto por deputados quanto por senadores em sessão que está marcada para amanhã à noite.
Confira ainda outros temas que podem ser votados ao longo da semana na reportagem de Vânia Alves, da Rádio Câmara.
O plenário do Congresso Nacional deve concentrar as votações desta semana. A previsão é de apreciar o veto presidencial sobre os royalties do petróleo e o orçamento da União de 2013. A polêmica começa nesta terça-feira, com a votação do veto sobre o projeto que redivide os recursos dos royalties do petróleo entre os estados. As bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo já anunciaram que não vão aceitar a derrubada do veto e devem dificultar sua votação. O deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, criticou a oposição que se negou a votar o orçamento antes que fosse votado o veto da presidente Dilma Rousseff sobre o projeto dos royalties. Lopes afirmou que não existe país no mundo que chegue ao terceiro mês do ano sem ter um orçamento aprovado.
O orçamento é a peça mais importante que nós temos nesta casa, porque ela vai decidir o destino dos investimentos, de pagamento de servidor, enfim. Eu não entendo que a oposição acha que fazendo um contraponto com outras matérias que também são importantes, vai resolver o problema.
A liminar do STF foi concedida porque a Constituição Federal exige que o Congresso vote todos os vetos presidenciais, para aceitá-los ou rejeitá-los. Porém, há 13 anos, apenas alguns vetos politicamente selecionados foram apreciados. O resultado é que mais de 3 mil vetos aguardam apreciação. Para o líder do PPS, Rubens Bueno, superada a questão orçamentária, é fundamental encontrar uma solução para esse impasse.
Nós temos que agora discutir, elencar os vetos, votar, limpar esta pauta e começar a agir dentro daquilo que é o poder terminativo no processo de fazer leis, que é o legislativo dar a última palavra.
Chico Lopes e Rubens Bueno lembraram que na pauta do plenário da Câmara também há importantes matérias que aguardam deliberação, como o fim do fator previdenciário, o fim do voto secreto para parlamentares e o orçamento impositivo. De Brasília, Vânia Alves.
Turismo.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, comentou artigos de opinião sobre a imagem do Brasil como detentor de vasta diversidade, com um povo capaz de conquistar o carisma dos turistas que visitarão o país nos próximos anos.
Esporte.
O Avaí Futebol Clube de Caxias do Sul ganhou a mais recente edição do torneio Ângelo Venzon Neto, Antônio Minella. Ao parabenizar a equipe, Assis Melo, do PCdoB, informou que o torneio é disputado desde 1981 e é o único grande evento de futebol amador realizado na Serra Gaúcha.
Educação.
Ao mencionar artigo publicado na imprensa nacional sobre a política de cotas, Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, parabenizou o governo federal pela iniciativa de instituir a política.
Na avaliação de Edson Santos, o preconceito contra os cotistas está diminuindo. De acordo com ele, quando o aluno cotista entra na universidade, há um nivelamento no grau de instrução e o relacionamento com outros alunos passa a ser igual.
A Câmara aprovou estímulos ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, para ensinar as crianças nas escolas públicas até os 8 anos de idade. No entendimento de Yara Bernardi, do PT de São Paulo, até hoje essa foi a medida mais acertada do governo para melhorar a educação brasileira.
Ao manifestar-se contra o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Souza, do PSD amazonense, lamentou que a Câmara não tenha conseguido derrubar a avaliação. A prova, na opinião dele, prejudica milhares de estudantes que terminam a faculdade de Direito no país.
Ciência e tecnologia.
Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, participou de evento no IBAMA para celebrar a 100ª reunião do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, que, segundo o parlamentar, funciona há 10 anos e presta contribuições à biodiversidade.
Saúde.
Foi inaugurado no último dia 23 o Hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, no município da Serra, no Espírito Santo. Dr. Jorge Silva, do PDT, celebrou a iniciativa e informou que o hospital será referência em traumas ortopédicos e neurológicos, além de ter uma proposta de acolhimento de pacientes do Sistema Único de Saúde.
Jorge Silva frisou ainda que o hospital, que vai ter 424 leitos de atendimento ao SUS, vai contar com avanços tecnológicos capazes de melhorar a centralização de exames, atendimentos e investimentos no setor de atenção primária à saúde.
Visitaram o Brasil membros da diretoria da Organização Pan-Americana de Saúde. João Ananias, do PC do B Cearense, repercutiu que o objetivo da OPAS é fortalecer a parceria internacional com o sistema de saúde pública do Brasil.
A Câmara sediou na última quarta-feira um seminário que tratou das doenças raras. Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, observou que o Brasil é um dos países que menos evoluiu na área da pesquisa de doenças raras.
Para Marçal Filho, o seminário serviu para alertar não só os parlamentares, mas toda a sociedade sobre as doenças raras. O parlamentar apelou ao Ministério da Saúde para que dedique mais atenção ao segmento.
Eleusis Paiva, do PSD Paulista, atribuiu o subfinanciamento da saúde aos problemas enfrentados pelos pacientes que buscam atendimento nos hospitais públicos do país. Ele frisou que o aumento do número de médicos nas unidades públicas de saúde não resolverá os problemas.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, cobrou acompanhamento da Câmara na investigação das mortes acontecidas na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, com o objetivo de melhorar o bem-estar dos pacientes e todos os hospitais em atividade no país.
Previdência.
Marlos Sampaio, do PMDB piauiense, participou de reunião no Ministério da Previdência Social, que, segundo ele, atendeu a uma reivindicação que propõe ações mais eficazes contra o empréstimo consignado para aposentados. Ele explicou que a medida visa combater golpes de empréstimos aplicados contra os inativos.
Cinco propostas estão entre os principais pontos analisados pela Comissão Especial da Reforma Política.
Os integrantes da comissão não chegaram a consenso sobre os itens que agora devem ser analisados no plenário da Câmara.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Rodrigo Bittar, jornalista da Agência Câmara.
A decisão de votar temas relacionados à reforma política em abril, como anunciou o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, deverá reabrir discussões que pediram a votação do relatório da comissão especial que foi criada para tratar do assunto. Apesar de estar formalmente em funcionamento, a comissão não se reúne desde abril do ano passado. A votação deverá ser baseada em torno de cinco pontos: financiamento público exclusivo de campanhas, coincidência de datas de eleições, fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais, menor rigor para a apresentação de propostas de iniciativa popular e um sistema de votação misto nas eleições para deputados e vereadores, ou seja, o eleitor poderá votar no nome de seu candidato e na lista de candidatos de seu partido de preferência. O relator da comissão especial, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, explica por que defende a aprovação das propostas.
Eu acho que é uma necessidade para o país. A política brasileira precisa melhorar. Nós estamos perdendo legitimidade dia a dia e isto é grave do ponto de vista democrático. E a decisão do presidente Henrique Alves de pautar a votação da reforma política para o dia 9 e 10 de abril, ela é muito importante para o futuro da democracia brasileira. Eu acredito nesta votação, vou trabalhar muito por ela e vou lutar pelas ideias que eu defendo como mudanças na reforma política. Se perder alguma votação, isso faz parte da democracia. Agora, o que o país não aceita mais é que o Congresso não se posicione sobre o sistema político, porque isso seria uma espécie de elogio ao sistema atual. E se nós enxergamos tantos problemas no dia a dia da política brasileira, seguramente uma boa parte desses problemas pode ser melhorado e solucionado com um novo e melhor sistema político.
Segundo o presidente da Câmara, esses temas serão votados nos dias 9 e 10 de abril. De Brasília, Rodrigo Bittar.
A Câmara aprovou no final de fevereiro o fim da ajuda de custo dos parlamentares, conhecida como 14º e 15º salários. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que os trabalhadores brasileiros não têm direito a esse benefício e que, portanto, os parlamentares também não devem ter.
Arthur Bruno, do PT cearense, parabenizou o parlamento pela extinção do 14º e 15º salários dos deputados. Ele afirmou que a matéria respeita uma reivindicação dos cidadãos.
Também Rui Carneiro, do PSDB paraibano, comemorou a extinção do pagamento de salários extras aos parlamentares. Para ele, o mecanismo atentava contra o anseio dos eleitores e a moralidade financeira do Congresso Nacional.
Afonso Florense, da Bahia, registrou o trabalho do PT em favor da extinção do pagamento do 14º e 15º salários dos parlamentares, que no entendimento dele estava na contramão dos anseios dos trabalhadores e contribuintes brasileiros.
Ao comentar a extinção dos salários extras pagos aos parlamentares, Giovanni Cherini, do PDT gaúcho, propôs uma operação para diminuir os custos da Câmara em até 50%. Janeiro. Ele argumentou que cada vez que se diminui o salário de deputados, aumenta-se a estrutura da Câmara.
Érica Cocai, do Distrito Federal, manifestou sua indignação com o incidente ocorrido no corredor de acesso ao plenário, onde o PT contava em fotos a história de seus 33 anos. Nas palavras da parlamentar, as atitudes significaram o desespero de quem não tem como dialogar com a população.
Para Érica Cocai, é inconcebível que pessoas tentem obstruir a manifestação do partido que, em suas palavras, está construindo a história do país.
Justiça.
Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, pediu providências ao Tribunal Superior Eleitoral no sentido de julgar o mais rapidamente possível recurso impetrado contra o prefeito reeleito de Coari, Adail Pinheiro, por desvio de recursos públicos.
De acordo com Francisco Prassiano, o município de Coari recebeu somente no ano passado 312 milhões em royalties de petróleo. De acordo com palavras do parlamentar, há indícios de que 50 milhões de reais tenham sido desviados na gestão que está sendo julgada.
Segurança Pública.
Tramita na Câmara projeto de autoria de delegado Protógenes do PCdoB de São Paulo, que federaliza os crimes praticados contra os jornalistas. O parlamentar enfatizou que a proposta protege a atividade dos profissionais e resguarda a liberdade de expressão preconizada na Constituição.
O delegado Protógenes justificou que o projeto tem apoio das instituições nacionais da categoria e objetiva acabar com a impunidade nos atentados contra o trabalho dos jornalistas.
Desde o dia 17 de fevereiro, a Força Nacional de Segurança está em Santa Catarina para auxiliar no combate à onda de atentados desde o início do ano. Segundo Décio Lima, do PT, a Força Nacional vai fazer um pente fino nas maiores penitenciárias do estado, além de realizar a prisão de suspeitos ligados ao crime organizado.
Luiz Couto, do PT, parabenizou a Promotoria Pública e a Procuradoria do Trabalho da Paraíba pelo trabalho contra o crime organizado, o tráfico de pessoas e a exploração sexual.
Onofre Santo Agostinho, do PSD catarinense, manifestou apoio ao projeto que propõe a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. No entendimento do deputado, a proposição vai agilizar o trabalho policial e evitar abusos como a escravidão, prostituição e o tráfico de órgãos de pessoas.
Relações Exteriores.
Relatório apresentado pela Controladoria Geral da União mostra que há mais de 3 anos a Polícia Federal não cumpre os prazos estipulados na entrega e emissão de passaportes. Preocupado com a situação, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, espera que o órgão crie alternativas mais viáveis para resolver o problema.
Edinho Bez lembrou que, ano passado, o sistema da Polícia Federal teve problemas, o que gerou atrasos no agendamento dos passaportes, prejudicando, segundo o deputado, várias pessoas.
Últimas notícias.
Bento XVI renunciou ao papado no dia 28 de fevereiro. Para Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, o Papa conquistou a simpatia de muitos, mostrando-se aberto ao diálogo e tomando atitudes corajosas na Igreja.
Costa Ferreira, do PSC, destacou a realização de mais uma convenção da Assembleia de Deus na cidade de Pio XII, no Maranhão. De acordo com o deputado, o objetivo do encontro foi discutir a necessidade da Igreja contribuir para a paz social, ajudando os dependentes químicos e pessoas excluídas pela sociedade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está acompanhando os hospitais universitários federais. A auditoria do TCU em 8 desses hospitais constatou que o número de pacientes está aumentando, mas o quadro de pessoal é reduzido, o orçamento insuficiente, há dificuldades de gestão e falhas na infraestrutura. Por isso, o TCU indicou a necessidade de haver medidas corretivas dos Ministérios da Saúde, Educação, Planejamento e Ciência e Tecnologia. Já foram cumpridas quase 50% das recomendações e determinações do TCU. Para o ministro relator Haroldo Cedrás de Oliveira, houve avanços nos hospitais universitários.
De fato, é uma matéria que considero da maior relevância, não só porque nós estamos falando do atendimento à saúde de uma maneira ampla, mas, acima de tudo, nós estamos tratando da formação dos profissionais de saúde neste país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.